Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Eu conheci o nosso convidado deste episódio há muitos anos numa agência de publicidade em que eu era o diretor criativo e ele estava a dar os primeiros passos como redator. Não havia nada nessa altura que me fizesse prever que a trajetória profissional do Marcos Drummond Borges fosse a que foi. Hoje, o Marcos é diretor de vendas de um grande grupo imobiliário, um dos mais importantes do país, tem assento no Conselho de Administração de uma série de empresas e uma rica experiência internacional em vários setores, tanto B2B como B2C, que incluem o retalho, a restauração e o turismo. E é um pouco dessa experiência que ele hoje aplica num setor que é tão vital para a economia portuguesa que o Marcos generosamente se dispôs a partilhar conosco hoje. Para começar, então, eu vou lhe dar as boas-vindas e pedir que se apresente e nos conte como é que foi esse percurso tão fora da curva. Olá, Marcos, bem-vindo.
Obrigado, Jaime. É verdade, nós conhecemos em 1998.
Olha aí, terá sido.
Já lá vão 25 anos. E eu lembro-me bastante bem, tinha acabado de estudar, estava à procura de trabalho, tinha feito um estágio e na altura depois acabei por entrar ali, acho que foi mesmo um cold calling para a agência, era a Strat, no Tagus Park, quando já me estava na altura, e ir lá uma entrevista, ser-me passado um desafio para fazer uma série de propostas de outdoor de Super Bock para aquele verão. E lá fui eu para casa fazer umas 40 propostas. Mas a coisa, pronto, acabou por funcionar e eu acabei por ficar lá. Foi a minha passagem de estagiário, digamos, a profissional encartado.
Às vezes o cold calling funciona, não
é? É mesmo. E naquela altura era inclusivamente até a forma de sermos visíveis, porque não havia. Eu lembro-me que a primeira vez que acedi à internet foi no meu primeiro dia de estágio. Eu nunca tinha estado num browser nem na internet antes. Portanto, não havia aquele hábito. Um, não tinha carreira estabelecida, portanto, não era um nome conhecido. E dois, não tinha portfólios online, nem outras coisas que me permitissem chamar a atenção, senão mesmo o cold calling. E essa foi uma coisa que eu creio que vamos acabar por falar, porque é uma coisa que eu fiz no princípio e depois, durante muitos anos, era uma coisa que vi alguma relutância e que eu voltei a fazer bem mais tarde e hoje em dia faço muitas vezes chegar ao contacto da pessoa A, B ou C e fazer uma abordagem direta. Era uma coisa que eu tinha alguma vergonha e precisamente o conseguir transcender aqui um bocadinho às vezes as vergonhas ou alguma timidez no contacto entre as pessoas tem-me ajudado a fazer a diferença com frequência. Mas isto para continuar a história. Portanto, eu depois segui, trabalhei muitos anos em publicidade, em agências quase sempre grandes. Trabalhei em Portugal e vários outros sítios, em algumas agências de referência. E lá está, aqui na Europa nós trabalhamos, quando se está numa agência de publicidade, nós, ao longo do tempo, vamos trabalhando muitos, muitos clientes de muitos setores diferentes e ganhamos uma ginástica que mais tarde se veio a mostrar útil, que é o facto de termos que entrar regularmente, quando eu digo regularmente é várias vezes por ano, talvez 10 vezes por ano ou mais, Temos que nos ensopar de informação de um novo setor, de um novo desafio, de um novo produto e descobrir naquele contexto, na forma como aquele produto, aquele setor, aquela oferta, seja ela qual for, se relaciona com as pessoas a quem se dirige e como é que as pessoas a quem ela se dirige se relacionam com elas. Portanto, no fundo, um bocadinho tentar descobrir a resposta, um bocadinho que as crianças costumavam perguntar, um bocadinho assim, de forma provocatória, que é, o que é que isto contribui para a minha felicidade? No fundo, nós tínhamos que fazer isso, tínhamos que entrar na mina e rapidamente ter o mapa da mina e perceber o que é que isto contribui para a felicidade de A, B ou C. E essa ginástica e fazer, estar acostumado a fazer isso com um cliente de um banco, de uma cadeia de supermercados, uma linha aérea, uma cadeia de hotéis, o que for, é uma coisa que se torna tão natural, nós não nos apercebemos da ginástica que isso nos dá e a ferramenta que isso nos dá. E eu só mais tarde, bem mais tarde, muitos anos mais tarde, quando fui tirar um MBA e tinha colegas, todos eles já em posições séniores e de gestão, mas muito,
no seu
muito,
setor.
muito focados no seu silo, okay? E que me perguntavam, mas como é que tu sabes? Que era um sistema de cases, não é? Portanto, nós temos que resolver desafios e geralmente são casos práticos do mundo empresarial. E eles perguntavam-me, mas como é que tu sabes de cartões de crédito? E como é que tu sabes de carros? Ou como é que tu sabes lá está, de imobiliário, o que for? E eu, olha, porque eu ao longo do tempo já tive clientes nesse setor. Portanto, eu na minha vida já passei várias semanas a pensar neste assunto. Okay? Ao passo que as pessoas, por exemplo, da banca, estavam muito cristalizadas na banca. As pessoas das telecomunicações estão muito cristalizadas nas telecomunicações, etc, etc. E isso contribui com que, principalmente nesta chegada a uma certa maturidade profissional e um bocadinho também à forma como os recursos humanos funcionam, e o executive search, etc., com que muitas vezes as pessoas ganhem aquela etiqueta de telecom e, apesar de terem até ferramentas e saberem coisas que lhes permitiriam tocar noutros assuntos ou até levar o seu saber para outras áreas, acabam por passar a vida toda ou a carreira toda naquele vertical, porque é onde a procura está e há também uma certa preguiça de quando se vai recrutar alguém muito sénior, quem é que está a fazer isto um passo atrás na concorrência? Bom, essa ginástica da publicidade, na verdade, portanto, o facto de eu ter essa flexibilidade, essa capacidade de cristalizar, de decorar uma proposta de valor e de empacotar de forma a que ela tenha ou que esse valor seja rapidamente percebido da forma mais relevante pelas pessoas a quem se destina, provou-se muito, muito útil. Eu acabei nesse percurso e nos meus últimos anos de publicidade ter uma concentração grande de alguns clientes que, estando em setores diferentes, se tocavam bastante e que acabaram por ser muito úteis naquilo que eu estou a fazer hoje no imobiliário. Desde promotores imobiliários, como por exemplo tinha na altura a promoção imobiliária do Banco Espírito Santo, banca, chamados juntas de turismo, portanto o turismo de Portugal, o turismo das várias regiões, através do turismo de Espanha, turismo das Canárias, aqui também Açores, Alentejo, etc., para além do próprio Portugal, companhias aéreas e, portanto, muito coisas à volta de viagens, banca e imobiliário. E com isso comecei a passar realmente muito tempo com estes temas em mãos. Em cerca de 2014, 2015, coincidiram duas coisas. Uma, eu estava a ficar muito cansado da vida da agência de publicidade e, principalmente, na altura estava departamento criativo, direção criativa, ou já criatividade com muita autonomia, que é uma coisa que já tem bastante estratégia, já tem muito, muito contacto com o cliente, mas era o facto, a subjetividade do trabalho era altamente desgastante. Principalmente aquele sistema dos concursos, etc., em que nós trabalhamos duas, três semanas afincadamente num novo projeto, umas vezes ganhando, outras não. Mas de ter que vender sempre a mesma coisa, okay, com os melhores argumentos que conseguia internamente. Primeiro era a pessoa que estivesse a trabalhar comigo, depois era a pessoa que ia vender aquilo ao cliente, comigo, depois era o próprio cliente, depois às vezes era o próprio cliente interno do cliente, portanto o chefe das pessoas de marketing, fosse um diretor de marketing, um CEO, etc., e estar muitas, muitas vezes a vender a mesma coisa, a martelar na mesma tecla, para ver outras tantas vezes o trabalho não avançar. Já nessa reta final, uma vez fiz as contas às minhas timesheets e percebi que do trabalho que tinha sido feito aquele ano, só 15% das horas utilizadas, portanto, só o trabalho de 15% das horas é que tinha avançado. E aquilo foi uma ficha que caiu. E foi uma coisa que me fez a perceber que há qualquer coisa na publicidade tradicional que tem que ser repensada profundamente, porque isto não tem qualquer racionalidade económica. Né? Não faz sentido nenhum, por exemplo, eu ter um restaurante em que faço 100 pratos e deito 85 fora para vender 15. Isto, entretanto, vinha também ali já com o amadurecimento de uma série de ferramentas do marketing digital que tornavam as coisas um bocadinho mais. Trouxeram muitas das dinâmicas do marketing direto para o marketing mais tradicional, nomeadamente a sua mensurabilidade e o facto de haver uma visibilidade maior. Da interação da mensagem com as pessoas e na atribuição de efeitos entre o trabalho que era feito e a sinalização. Portanto, eu já estava um bocadinho, cansado, dois, frustrado com o modelo de negócio. Isso coincidiu com, na altura, eu conseguir finalmente uma coisa que já queria fazer há bastante tempo, foi tirar um MBA numa boa escola, portanto um verdadeiro MBA, não é um MBA nisto ou naquilo, é um Master in Business Administration. Eu consegui fazer isso muito com a intenção de me reinventar um bocadinho e ter contacto com uma série de áreas da gestão com as quais eu não tinha familiaridade nenhuma, desde as operações à parte financeira mais aprofundada, mesmo até alguma parte de marketing e vendas, transição digital, uma série de coisas também relacionadas com a sustentabilidade e boas práticas na gestão, portanto, um bocadinho com a gestão moderna, um bocadinho mais benigna do que aquele capitalismo, aquele monstro papão capitalista mais antiquado, portanto, há muita evangelização nesse sentido. E o engraçado é que lá está, nesse ambiente já de pessoas, portanto, estamos a falar de uma turma que tinha uma média de 37 anos de idade, portanto, pessoas que já tinham feito muita coisa, eu percebi que as ferramentas da publicidade, epá, funcionavam muito bem naquele ambiente académico. Porquê? Porque eu conseguia rapidamente mapear os temas. E como estava muito habituado a cristalizar as coisas, o que é que nisto importa, e a transformar depois a forma de responder a esses desafios com algumas ferramentas de storytelling que a maior parte das pessoas não tem, a coisa acabou por funcionar muito bem e eu perceber, epá, isto até tem aqui algum valor. Já nessa altura, pouco tempo antes, tinha estado 3 ou 4 anos a dar aulas de inovação e criatividade na Escola Superior de Comunicação Social. Portanto, aulas de mestrado, também a alunos já nos seus 20 e qualquer coisa. E isso obrigou-me também a estruturar o meu pensamento de forma a tantas coisas que eu já tinha na cabeça, arrumá-las de forma a explicá-las a outras pessoas e apresentá-las, portanto, com um fio condutor, com cabeça, tronco e membros, e que
Sentido.
mantivesse o público interessado. Portanto, eu já tinha esse storytelling e esse powerpointing, e uma vez, já no final, quando estava a pensar o que é que ia fazer, houve precisamente uma pessoa que me disse: pá, agora só precisas de transformar o storytelling e o powerpointing em revenueing. Tens de dar o próximo passo e partir para o revenueing. Isso foi outra ficha que caiu muito engraçada. Acontece que eu, nessa altura, tinha algumas intenções e tive alguns processos de recrutamento grandes em setores diferentes da publicidade, muito ligadas à gestão e estratégia e etc. Mas confesso que eu já tinha 40 anos na altura, 41, não, 40, 40 anos. Um homem de 40 anos, no dia de hoje, ou no dia já daquela altura, há algumas coisas que já é difícil, em que já se é visto um bocadinho, epá, como é entrar ali numa faixa de idade e numa questão também, e isto aconteceu-me claramente. Eu cheguei a ter um processo em que me disseram claramente: epá, eu gostava imenso de ter cá, mas eu tenho que guardar estas posições para as mulheres. Porque, como não consigo encontrar mulheres para a engenharia e tenho uma cota de 50-50 que tenho que fazer, estas funções do marketing e da comunicação, têm que ficar para as mulheres, porque os homens vão todos para a engenharia. Por exemplo, isso aconteceu bastante, tanto lidar já aqui um bocadinho com algum idadismo e muito com esta questão agora da igualdade de oportunidades entre sexos, etc. Duas coisas aconteceram que me fizeram muito pensar. Eu tinha tido um colega que fazia já desenvolvimento imobiliário no MBA, me chamou muita atenção para isso, e porque vi também um dia que o real estate em todas as suas dimensões, portanto, seja residencial, escritórios, logística, equipamentos, etc. Portanto, estamos a falar desde apartamentos, a aeroportos, centros comerciais, escritórios, logísticas, etc., representa 52% dos ativos do mundo. Okay? Portanto, aquilo que existe como balanço no livro da contabilidade do mundo, 52% destes ativos são real estate, são tijolo. E isto é uma coisa absolutamente, é um número absolutamente esmagador. E mesmo se fizermos aqui zoom ao nível da economia familiar, da maior parte das pessoas, no mundo ocidental e naquilo que se chamaria a classe média, essa percentagem é capaz de não andar longe. É bem possível que metade da riqueza de uma família esteja, na casa ou nas casas que tem, ou em propriedades que tenha,
Ou
etc.
mais, possivelmente, né?
Ou mais, sim, pronto. Obviamente que isto, trabalhar com médias é sempre um bocadinho enganador, mas é de facto uma coisa que mexe com imenso valor, com tomadas de decisão muito importantes, que mexe com muito dinheiro, mas também, de certa forma, com um valor perene. Ou seja, o real estate dificilmente, ou eu pelo menos não me estou a lembrar de nenhum caso, é dinheiro gasto. Ou seja, não é um dinheiro que desaparece, é um ativo que segura sempre o seu valor. Na maior parte dos casos, até aumenta de valor e, em alguns casos, exponencialmente. É, portanto, aquilo que se chama, na gestão, é CapEx. Não é? Se eu comprar uma casa antiga, renovar, mesmo o dinheiro que eu comprei na casa e todo o dinheiro que eu gastei a renovar a casa, aquele dinheiro é capaz de se pagar duas ou três vezes. Esse valor faz com que a relação da maior parte das pessoas com as escolhas imobiliárias ou ativos imobiliários tenha uma percepção de segurança muito grande. É algo que elas podem transmitir aos seus filhos, é algo que vai ter um peso muito grande, desde logo aqui em Portugal, por exemplo, porque nós somos um país, não somos um país rico, embora às vezes gostemos de pensar que estamos no clube dos países ricos, mas não estamos. Mas somos um país com um nível elevado de dívida, muito também causado pela habitação, mas somos também um dos países com maior percentagem de famílias donas da sua própria casa, com ou sem hipoteca. E estas casas um dia estão e vão ser pagas e vão ser passadas à geração seguinte, sendo que estamos a falar da geração mais rica de sempre, seja ela em Portugal ou não. A geração, eu diria, dos meus pais, ou se calhar um bocadinho abaixo, entre agora e 2035, a transmitir a maior riqueza acumulada da história da humanidade para a geração abaixo, geração essa, com o menor número de filhos médios por família de sempre também. Uhum. Ou seja, a diluição vai ser muito, muito menor. E isso vai ter, esse fenómeno vai ter implicações profundíssimas na sociedade, porque vai haver aqui um fenómeno, aquela geração, mesmo os millennials e tudo mais, que se diz que não liga à posse e que é muito mais atenta às experiências e à utilização das coisas, muito porque também ainda não tiveram tempo para acumular a sua própria riqueza, embora já comece a haver os chamados millennials seniors, que já começam a ter alguma coisa em jogo, mas vão no fundo ser os destinatários desta riqueza grande e vão ter alguma coisa finalmente de posse sua e vão ter que decidir o que é que vão fazer. Portanto, isto vai fazer aqui um grande caldeirão, vá, de demográfico, que vai acontecer ao longo da próxima década e tal. Isto já não tem muito a ver com eu apresentar-me a mim próprio, tem a ver com os motivos que me fizeram transitar, voltando aqui um bocadinho atrás, transitar aqui para a área do imobiliário. Aconteceu na altura, por motivos familiares, eu começar a ajudar aqui um family office e pessoas que me são próximas com algumas funções dentro do universo de investimentos que estavam a fazer, principalmente na hotelaria, imobiliário e restauração. E como já vinha com esta coisa fisgada do valor do imobiliário, da importância do imobiliário, e, simultaneamente, o facto do imobiliário ser um setor ainda numa grande transição geracional, portanto, aquilo que eram os empreiteiros de antigamente, os developers de antigamente, e haver aqui uma certa passagem de testemunho para uma geração mais nova, sendo que aqui a geração nova é a minha. E não tanto, como vemos na publicidade, na tecnologia, etc., muito ali uma certa, que eu acho, uma certa valorização excessiva da juventude. E, portanto, com 40 e poucos anos, no meu caso agora já 40 e qualquer coisa, não senti aquela discriminação da idade e do facto de ser um homem já de 40 anos. Pelo contrário, como era um setor ainda muito informal a nível de gestão, consegui rapidamente também trazer aqui alguma coisa de novo e encaixar aqui e encontrar o meu espaço daquilo que eu já sabia fazer antes e fazer finalmente a tal trilogia de valor neste setor com um volume significativo. Portanto, juntar finalmente o storytelling, o powerpointing e o revenueing.
Muito bem, e aí a experiência da publicidade, dessa diversidade de setores em que você trabalhou, seguramente foi útil, né? E você já foi respondendo algumas das perguntas que eu tinha preparado para te fazer com essa
divaguei,
exposição,
né?
Sobre...
Divaguei.
Não, mas teve a dizer coisas muito interessantes sobre o mercado imobiliário, nas quais eu pessoalmente nunca tinha pensado, mas aquilo que então eu saltava para te perguntar e puxando aqui para o tema do que é o mote aqui do nosso podcast, que é o marketing e a comunicação B2B, é aí que nós estamos, e aquilo que me levou também a ficar curioso sobre o seu percurso e sobre a visão que você poderia ter sobre isso, é que eu vejo na venda imobiliária, se a gente aceita a classificação B2B, B2C, que nos seus extremos tem uma série de diferenças, mas há umas áreas que são áreas de fronteira. E eu vejo que o imobiliário é uma dessas áreas de fronteira que, mesmo quando é uma venda ao comprador final, ela tem muitos aspectos que são semelhantes à típica venda B2B, porque nós estamos falando de bens de alto valor, de grande risco, de alto envolvimento, e tem uma decisão que também tem muitos stakeholders, uma decisão complexa. Então, queria que você nos ajudasse a pensar um pouquinho também em que é que o marketing e a venda imobiliária se aproximam dessa típica venda business to business e o que é que, pelo contrário, o imobiliário pode ter de específico e de diferente das outras modalidades de venda B2B.
Começaria a resposta dando aqui um bocadinho, dois passos atrás. Quando se fala em marketing, na maior parte das vezes, a esmagadora maioria das vezes, estamos a falar de comunicação de marketing. Okay? E, se nós dermos os passos mais atrás e virmos um marketing com uma perspectiva um bocado mais abrangente, okay? No sentido de o marketing como criação de valor, uma criação de valor, a materialização do valor, valor esse que depois, sim, senhora, tem que ser comunicado e reconhecido. Efetivamente, há aqui, bom, muitas vezes o marketing que é feito da própria elaboração do produto, das características que ele vai ter, dos benefícios que vai trazer, da experiência que vai proporcionar, das memórias que vai evocar depois de experienciado, etc. Isso, muitas vezes é B2B, puro. Ou seja, há muitos players envolvidos, nas transações imobiliárias e nós temos que perceber como é que vamos trabalhar cada um deles? Não só, mesmo no caso de um comprador final, mas muitas vezes são mesmo negócios, são investidores puros e duros, seja pessoas que têm uma pequena empresa ou um pequeno negócio familiar e que vão ser simplesmente senhorios, seja de uns escritórios, lojas, apartamentos e arrendam, etc. Mas mesmo no cliente final, em que a venda se poderia dizer, vamos partir do princípio, nós aqui na empresa onde eu trabalho, que é a Vic Properties, temos vários projetos residenciais e turísticos aqui em Lisboa e na Comporta, que vendemos. E o Jaime é meu cliente, mas por algum motivo, ou simplesmente por uma questão de confiança, relação, o que for, chegou até mim através de um parceiro com quem nós trabalhamos a nível da mediação, a JLL, uma Quintela e Penalva, enfim, há tantas. Ok? O processo de compra é tão intrincado que eu, para além do cliente final, que é o Jaime, eu tenho que fazer o meu marketing dirigido ao cliente final, mas antes de fazer isso, eu já tive que fazer o meu marketing na relação que tenho com o parceiro da mediação. Na relação que tenho com as minhas agências de comunicação, de publicidade, de criação de conteúdos, etc. Todas as coisas que foram, no fundo, espalhando a minha mensagem e trazendo o Jaime até mim, tendo eu as várias relações diretas minhas com todas essas forças. mesmo, por exemplo, não é o nosso caso, mas existe muitas vezes a parceria com um banco que eu posso ter para que os nossos clientes tenham condições especiais de crédito, com escritórios de advogados, por exemplo, que o vão acompanhar ao longo do processo de compra, preparação de contratos, negociação, o que for, o próprio cartório onde as escrituras são feitas e que eu tenho a relação que eu tenho com eles para preparar as escrituras para que tudo corra bem no dia que as pessoas vão fazer as escrituras, serem bem recebidas, estar tudo em ordem, etc. Portanto, tudo o que eu tenho, a forma que eu preparo essa e que eu vou nutrindo essas relações ao longo do tempo é muito. Tem muito de B2B em várias frentes, ainda que a venda final seja B2C.
Claro.
Ok?
E
E isso.
isso, desculpa, Mato, mas isso é muito característico de outros setores também, que são puramente B2B, mas que o relacionamento se dá não só com o cliente final, seja ele um indivíduo ou uma empresa, mas se dá com todo o ecossistema que tem que estar ali, tem que atuar em conjunto para que aquela venda ocorra. E
O
muitas
turismo.
vezes, os próprios agentes desse processo de venda não se dão conta de que o marketing, de que isso que tem todas essas componentes, já é o marketing que tem que fazer.
Precisamente, e para além do marketing que eu faço, por exemplo, mesmo com o cliente final, sempre para estar visível no motor de busca, seja um Google, seja o que for, seja num Idealista, que é um motor de busca vertical, a mesma coisa no turismo. Portanto, muito tipicamente, o turismo serve o cliente final, mas serve muitas vezes o cliente vem ou é captado por outras forças. Nós, hoje em dia, no marketing digital, existe muito aquilo que chamamos os marketplaces e o chamado Search and Discovery, não é? Em que, se por exemplo eu for uma companhia aérea ou uma cadeia de hotéis, a forma como eu estou no Booking, etc., ou seja, como as pessoas não me vão descobrir diretamente, elas vão descobrir nestes mercados,
Através dessas
nestes
plataformas.
mercados digitais ou reais, ou pode ser uma feira, ou pode ser uma janela como esta que nós temos aqui à frente, ou até como esta, não é? Que está a querer ir
No
passar
seu
o fim de
telefone, nós vamos ver
semana ao
então.
Porto. Pronto, epá, e até tu entra aqui num Booking ou num Airbnb ou no que for, e até vou descobrir um hotel muito giro que eu nem sabia que existia, eu nunca lá chegaria sozinho. Porquê? Porque o dono daquele hotel já tem uma relação com a plataforma onde eu o descobri. Portanto, há muita esta intermediação. Nós achamos que vamos diretamente às coisas. Nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso.
E você já falou um bocadinho de quando você ainda estava dentro das agências de publicidade e acompanhou essa transição para um marketing, uma comunicação de marketing, e agora você está falando do marketing de forma mais abrangente, mas com um impacto muito maior do digital, da tecnologia. Quer detalhar um bocadinho mais de que maneira essas mudanças alteraram também o setor imobiliário e do turismo? Que impacto isso tem? Que abordagens, que mudança, a que mudanças isso obriga na própria abordagem a esse marketing, a essa venda, nesses setores do imobiliário e do turismo?
Há uma frase, isto pode parecer um bocadinho, se calhar, esotérico, mas há uma frase que eu gosto muito, que às vezes o digital é um bocadinho exibido como uma espécie de passaporte tecnológico, ou assim, uma coisa ligeiramente misteriosa, que algumas pessoas dominam e outras não. E então, há uma frase que eu gosto muito. Às vezes as pessoas usam estas buzzwords caras, não é? Por exemplo, digital strategy, digital sales, digital marketing. E eu percebia que isso fizesse sentido há 20 anos atrás. Okay? E eu, como lhe disse, o primeiro dia que eu passei numa agência de publicidade foi a primeira vez que eu tive online. Portanto, eu fiz esta viagem e acompanhei isto com bastante... Com tudo isto, até havia... Ao princípio era um bocadinho parente pobre e tudo mais. A verdade é que... há uma frase que diz: "There's no such thing as digital strategy, only strategy in a digital world."
Claro.
E
podemos adaptar isso para marketing, para uma série de outras coisas,
né? Para o marketing e para as vendas. Quer dizer, não existem vendas digitais, já não existe marketing digital. Existe o marketing no mundo digital. O mundo está digitalizado, vai se digitalizar cada vez mais. Não vejo como isso possa não acontecer. No fundo, no outro dia vi um podcast do Joe Rogan com o Elon Musk, em que havia muito aquela coisa da inteligência artificial e quanto tempo é que ia e tal, e se íamos ter implantes na cabeça ou não íamos, por causa de lá da Neuralink, daquela empresa dele da Neuralink e do OpenAI e dos ChatGPTs e de tudo mais. E se íamos ser cyborgs e se os corpos biológicos se iam fundir com a inteligência artificial e com mecanismos digitais. E o Elon Musk, que é uma figura muito controversa, mas é um pensador muito original, dizia uma coisa muito engraçada, que era: nós de certa forma já somos cyborgs. E o outro perguntava: como assim? Ele dizia: quão mais sou eu inteligente, ok? Se tiver só eu, ou se tiver eu com esta coisa na mão.
Uhum.
Com um browser que me dá acesso a grande parte daquilo que é conhecimento ou o que for do mundo. Quer dizer, isto já sou
esta
eu.
Esta coisa é um telefone, lembrando que nós só temos áudio.
Exatamente. Vídeo. Ah, sim. Portanto, é um smartphone... ou um computador, ou o que for. Ou seja, se eu tiver esta extensão, isto já sou eu a interagir com um computador. O único bottleneck que há aqui é a velocidade com que eu sou capaz de perguntar coisas à máquina e a velocidade com que demoro a lê-las, ou ouvi-las, ou o que for. Portanto, é o único afunilamento da velocidade. Se eu não tivesse que escrever, ou se estivesse... sei lá, aqui no meu corpo e tal, eu já sou um cyborg, eu já consigo ter acesso a um montão de informações e um montão de coisas que não sabia de outra forma. Ou se tivesse que pesquisar a antiga, demorariam muito mais tempo. Na verdade, eu muitas vezes eu ainda tenho algumas coisas lá em casa, gosto muito de mapas e enciclopédias, então tenho lá essas coisas em casa. A verdade é que hoje em dia, se tiver que ver alguma coisa no mapa, onde é que eu vou? Vou a um tablet, ou um computador, ou um telefone. Claro. Já não vou. Epá, deixa-me lá ir ver no Atlas. Onde é que é aquela cidade? Não é? Se eu quiser saber, epá, top 5 cidades no Brasil. Epá, qual é as 5 cidades com mais população? Já não vou ao Atlas, à página Brasil, tal.
E necessariamente estará desatualizado, né? Está desatualizado
para além
semanas depois de ter sido publicado, já não é a informação mais recente, já não é aquela.
Esta digitalização, o que permitiu aqui é uma grande agilidade no engagement de uma série de públicos, da empresa trabalhar a sua própria visibilidade. No caso do imobiliário, nós muitas vezes estamos a vender aquilo que eu chamo ar frito, não é? Quando eu estou a vender algo num sítio onde ainda só existe um terreno. Mas eu digo: olha, aqui vai haver um hotel, este hotel vai ter uns apartamentos, ou aqui vai existir um prédio com umas casas, com umas lojas. Portanto, tudo o que é ferramentas de visualização, ferramentas que ajudam as pessoas a visualizar e a imaginar aquilo que ainda é só inexistente. Antigamente, E ainda se faz isso também porque as pessoas gostam também dessa, não sei, transmite-lhes alguma segurança. Tem que se fazer a maquete do prédiozinho, com
Ah,
as
maquete fixe.
janelarias, as pessoas e tudo mais. Mas hoje em dia, eu, para além da maquete, consigo ter tudo. Na forma como mando informação às pessoas, como é que eu mando informação às pessoas se elas me pedem, telefonam. Portanto, se eu não as trago para fazer uma visita, vai por WhatsApp, vai diretamente para o telefone, diretamente para o computador, WhatsApp, e-mail, ferramentas digitais, não é? Já ninguém. Já, ah, vou-lhe mandar uma brochura por correio. Quer dizer, hoje em dia, para fazermos isso, temos que encontrar ali um gancho de storytelling qualquer que dê graça a porque é que estamos a fazer as coisas por correio, não é? Quase como se ainda estivéssemos a mandá-las nunca por cavalo ou por pombo ou assim
Embora
uma
às
coisa.
vezes, seja uma maneira de se distinguir e de chamar mais atenção.
É, o que pode ser, mas na verdade, grande parte daquilo que se chamaria o digital, no marketing tem muito a ver com os meios, portanto, com os novos meios, e como todos os meios podem ser bem ou mal utilizados, como antigamente se usava a palavra impressa, revistas, livros, por si só não é bom ou mau, não é? Eu posso.
Não.
Depende da qualidade e da forma como se usa e muito na produção dos conteúdos. Portanto, a forma. E agora com a inteligência artificial, então, estamos a ver isso até de uma forma que eu não percebi ainda bem. Não é? A facilidade com que se consegue fazer coisas que há pouco tempo atrás consumiam imensos recursos, né? Aquilo que se consegue fazer com imagem, com som, com tudo, até a própria geração de conteúdo, lá está, há bocadinho tocávamos na questão aqui do ChatGPT, portanto, chamada Generative AI, ou seja, inteligência que consegue, de alguma forma, ir aí aos zeros e aos uns, espalhados por essas bases de dados desses mundos fora e de alguma forma recompilar e reorganizar a informação de forma inteligente e inteligível. Isso é algo ainda novo para nós, mas lá está, são recursos poderosíssimos, eu acho.
No seu setor, você vê que estas novíssimas ferramentas que geraram muito buzz, particularmente em 2023, e elas já estão a ter algum impacto, alguma consequência ou ainda não?
Há partes que já estão completamente assimiladas na forma de trabalhar. Portanto, lá está. No marketing digital, na comunicação de marketing, em geral, muitas delas já estão completamente assimiladas e já são a forma como este mundo funciona. Portanto, lá está, já não há.
Não é novidade.
Vai havendo algumas inovações. Desde logo no mundo da construção, embora isso não tenha a ver com o marketing, mas a forma como se trabalha hoje em dia a própria engenharia dos edifícios é diferente. Aquilo que é o chamado os BIMs, os AutoCADs, etc. Desde a estrutura aos acabamentos, a tudo. Portanto, é uma coisa que não existia. Mas há efetivamente algumas coisas que nos ajudam a. No fundo, que nos ajudam a brilhar, vá. Nos ajudam a mostrar o nosso produto de forma mais apelativa, que nos ajudam a, por exemplo, ter uma plataforma muito ágil de consulta, negociação e assinatura de contratos, formas de pagamento, dar várias opções aos clientes de fazer as coisas, não é? Há pessoas que ainda vêm muito quase que queriam, não é? Trazer dinheiro numa mala. Não é permitido hoje em dia, porque não se pode ter transações sem rastreabilidade, mas curiosamente o passo final, ainda no outro dia estava a falar nisso, o passo final de uma aquisição de um imóvel ainda continua a ser, nós temos de ter a garantia de que, quando vamos fazer uma escritura, não é? Que a propriedade passa de nós para o cliente, nós temos de ter a certeza que aquele pagamento é feito e vai ser feito. E, portanto, a forma
Um
de fazer
cheque.
isso ainda continua a ser o cheque bancário,
E é
em
um
que o banco
anacronismo.
diz: ok, eu tranquei esta quantia, portanto, vocês receberam isto, é porque este dinheiro está lá guardado para ser depois transferido para a vossa conta. E eu estava a pensar: pá, tem que haver uma forma mais
Mais
digital de fazer isto.
contemporânea.
Sem significar que a pessoa tem que fazer a transferência sem ainda ter a posse da casa, mas sem ter os custos de uma conta escrow, que é uma conta, no fundo, uma conta a meio caminho, vá, entre uma outra. Tem que haver uma solução para isto. Mas, efetivamente, pelo menos até agora não fui eu encontrá-la.
Está aí uma oportunidade,
Mas
para
eu.
as mentes
Eu, quando vejo as
tecnológicas que
pessoas
nos estiverem
aparecerem,
ouvindo.
eu, quando vejo as pessoas aparecerem com o cheque, eu disse: Jaime, eu não sou um millennial nem geração Z, mas que eu tenho contas de bancos há muitos anos, eu nunca tive cheques. Acho que capaz de uma vez ou outra ter tido que pedir um cheque para uma coisa, mas eu nunca tive cheque, aquela coisa de dar com o livro de cheque, nunca tive isso.
Marcos,
Perdão.
ainda uma pergunta, que toca sobre estes setores em que você está, e que relaciona o imobiliário e o turismo, mas porque eu queria ouvir você sobre isto, porque são dois setores muito críticos para Portugal neste momento, né? Em que há uma grande interligação entre os dois também, e os dois têm um impacto e, ao mesmo tempo, são impactados pela marca país, pela marca Portugal. E a marca país é uma entidade que eu acho muito interessante, porque se construir uma marca é complicado, como nós que temos experiência disso sabemos. Construir uma marca que não tem um departamento de marketing, né? Que é uma construção coletiva, um bocado fora do controle direto dos seus agentes individualmente. É uma tarefa ainda mais complexa, difícil. E eu queria ter, do ponto de vista de quem está nesses setores que são tão dependentes da marca país, queria ouvir a sua opinião. Como é que você avalia a forma como a marca Portugal tem evoluído, nesses últimos anos em particular?
Se é verdade que uma marca país, quem diz uma marca país aqui, diz também as suas várias submarcas, da marca cidade, a marca destino, vá, Lisboa, Porto, Algarve e por aí vai, são entidades duradouras ao longo dos séculos. Portugal é uma entidade não só administrativa, não é? Um país onde se vive desta ou daquela forma, onde se fala esta língua, onde se come A, B ou C, e portanto há já todo um efeito cumulativo, um passado, uma história. Eu pessoalmente sou da opinião de que existe, de certa forma, um trabalho muito grande que foi feito pelos governos, principalmente o governo de Passos Coelho e depois o governo do António Costa, de trabalhar a marca Portugal ao nível do turismo. Houve um enorme trabalho, uma enorme estratégia feita a nível de relações públicas, de divulgar a qualidade do que é bem feito cá, de mudar um bocadinho o perfil do turismo. E nós vemos isso com aquela série, quando nós vemos que Portugal ganhou, limpou, vá, X prémios nos World Travel Awards e que tem, é o melhor destino City Break da Europa e é a melhor cidade não sei do quê para visitar em 2023. E tem o melhor hotel boutique e o melhor restaurante do não sei do quê, e que nós temos aqueles prémios todos, aquilo não acontece por acaso, houve realmente estratégia ali por trás, houve muito trabalho feito, principalmente, eu diria, a nível de relações públicas, de buscar, de criar, de inventar até assunto. Né? Histórias como o Canhão da Nazaré. O Canhão da Nazaré está lá há milhares de anos que existe o Canhão da Nazaré, não é? Mas como se conseguiu resistir de interesse aqui a própria saída de Portugal da crise, a abertura de Portugal, deste certo cosmopolitismo. E às vezes são coisas tão simples como, isso foi uma mudança grande no perfil, mas depois acaba por ter um efeito dominó numa série de outras coisas que eu vou mencionar, em que, por exemplo, Portugal e os aeroportos do Porto e de Lisboa e do Algarve entrarem na rota das companhias aéreas low cost. Okay? Porque o
que
facto
foi também
de
um trabalho que deu muito trabalho aos intervenientes, né?
Muito.
Desde
Muito.
Os turismos e a ANA e tudo isso,
E
trabalharam muito
antigamente
nesse
era,
sentido.
quando nós íamos a qualquer lado, vamos lá ver, nós íamos, queríamos, e agora ao contrário, mas depois transpondo essa lógica para Portugal, o que é que significa? Como a pessoa para viajar para qualquer sítio de avião ia gastar 400, 500, 700 euros por cabeça, ou 1000, ninguém fazia, não havia o city break. Okay? E o city break acaba por ser muitas vezes uma espécie de um test drive de um destino. Aquela pessoa, porque foi de EasyJet, ou porque foi de Ryanair, ou às vezes até as companhias de bandeira com as suas promoções, etc., por 40 euros ou 50 euros ida e volta, veio conhecer Lisboa num fim de semana, veio conhecer o Porto num fim de semana. Etc. E depois pensei, epá, tenho que voltar com mais tempo, tal, 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 ouvir com mais frequência. E isto trouxe muitas pessoas a Portugal, foi dando Portugal a conhecer ao mundo. Nós temos uma coisa curiosa, que é a nossa unidade cultural fez com que em Portugal, ao contrário de outros países do sul da Europa, o cinema e a música nunca fosse traduzida, e a televisão. Isso significa que os portugueses cresceram a ouvir coisas subtituladas, não é?
Vídeo-filmes, sim.
E a ouvir inglês. E, portanto, têm muito a fonética do inglês, portanto, conseguem comunicar bem com outras pessoas. Em países como Espanha ou Itália, isso não existe. Porquê? Porque no tempo do Franco, e no tempo do Mussolini e mesmo no pós-guerra, como os países eram compostos por várias subnações, cada uma com o seu dialeto e com a sua linguagem, e havia a necessidade de os harmonizar ou para a língua italiana ou para o castelhano, fez-se a decisão de se tudo fosse traduzido em castelhano, de que tudo fosse traduzido em italiano. Resultado, as pessoas que forem à Espanha, a quantidade, eu costumo dizer que um espanhol a falar inglês só outro espanhol é que entende. Portanto, o facto de Portugal ter esta variedade, esta diversidade, das pessoas conseguirem comunicar, de haver aqui uma relativa variedade concentrada neste pequeno quadradinho, a atitude, nós temos talvez por uma certa insularidade ou provincianismo, uma certa curiosidade. Faça o que é estrangeiro, faça o que é novo, nos faça ser também bons anfitriões, ou pelo menos ter aqui uma abertura grande, com as pessoas. E, portanto, lá está, esta entrada de Portugal nesta rota ou nesta Champions League dos destinos turísticos deu uma visibilidade que depois acaba por converter por converter público que vai aumentando o seu envolvimento com o país, vai passando mais tempo, vai tendo vontade ou procura, pá, como é que eu vou morar aqui, etc. E nós aqui na empresa onde eu trabalho temos à volta, diria, desde que eu trabalho cá, temos à volta talvez de 500 clientes. Portanto, pessoas que gastaram centenas de milhares de euros por aquilo que nós fazemos, umas moram cá, outras não moram cá, temos uma larga maioria de portugueses, mas temos clientes de mais de 40 países. Okay? Isto é impensável há 20 anos atrás. É impensável há 20 anos atrás, simplesmente não havia notoriedade, talvez o mundo também não fosse tão interligado como é hoje. E, portanto, isto, voltando aqui um bocadinho à questão do marketing e ao trabalho que foi feito, eu acho tudo aquilo que se poderá chamar manifestações de marketing de Portugal fizeram um bom trabalho com aquilo que prometeram acerca de Portugal, e acho que Portugal e os portugueses fizeram um bom trabalho ao cumprir essa promessa.
Ou se adaptar.
E eu já vi isso muitas vezes. Agora, infelizmente, por alguns desequilíbrios estruturais, na verdade, acerca dos quais eu tenho uma opinião muito específica, não tem forçosamente a ver com marketing, mas muito por dificuldade de licenciamento e burocracias legais, há uma grande falta de oferta na habitação, mas estamos a falar de uma falta de oferta estrutural, porque, há pouca construção nova, porque é muito difícil e demorado licenciar construção nova, e dois, porque há muita dificuldade em resolver questões familiares e legais e etc. ligadas a um património imobiliário envelhecido e abandonado. E hoje em dia fala-se muito dos residentes não habituais e dos vistos gold e do tudo mais, mas a verdade é que por cada casa que não está no mercado porque está no alojamento local ou porque vive lá um estrangeiro, há mais de 7 casas fechadas e abandonadas, em Portugal. Mais de 7. Portanto, este programa, o problema do abandono do parque existente é 7 vezes maior do que um bocadinho o papão que se diz aqui, é pá, que os estrangeiros vêm ocupar casas. Pá, claro que vêm ocupar casas, ocupam tantas casas como os locais, não é? As pessoas vêm morar para cá, têm que morar em algum lado. Isso é evidente, mas infelizmente criou-se aqui algum ressabiamento, vá. E alguma cultura tem manifestado e que faz algum eco na opinião pública, a meu ver, sem grande fundamento.
Esta é uma conversa que nos levaria longe e bem para longe do marketing também. O tempo passou, né? Estamos aqui já com uma hora de conversa, mas eu não queria te deixar ir para casa, se você já não está em casa, antes de fazer uma pergunta que é um clássico aqui do podcast, que é o que você recomendaria aos nossos ouvintes. Como livro, podcast, documentário, qualquer tipo de conteúdo que você entenda que as pessoas não podem deixar de conhecer.
Eu confesso que a nível de podcasts, tendo a consumir coisas mais fora do trabalho, vai.
Mas também pode ser.
Se calhar um bocadinho mais na lógica do entretenimento.
Isto agora é livre, é o que você quiser. É uma recomendação.
Eu ouço bastante o podcast do Joe Rogan, porque tem muitas pessoas muito variadas, com temas muito, muito muito abertos, também muita coisa que não me interessa, etc. Mas não é realmente assim o meu meio de eleição. O que já, por exemplo, se pensarmos nesta transição do mundo da comunicação de marketing, da publicidade para as vendas, houve dois ou três livros que me ajudaram bastante e que têm lições nas quais eu penso diariamente. Um deles é o Influence. É um clássico, e eu acho que é um clássico de aplicação muito alargada, que é do Robert Cialdini.
Uhum.
Ele lançou mais recentemente um outro livro, que é o Persuasion, mas eu ainda não li, confesso. Agora, o Influence é um livro, para além de muitíssimo interessante e de nos pôr a pensar sobre uma série de coisas, tem
Muitas histórias bem contadas.
exercícios práticos que nós podemos usar na vida real e ver como eles funcionam. Quando eu estava a tirar o MBA, fiz uma semana de intercâmbio em Yale, e havia uma professora de negociação chamada Zoe Chance. E todo o módulo que a Zoe Chance nos deu nas aulas que tivemos com ela aquela semana, mais não eram do que uma destilação do Influence, que eu por acaso já tinha lido anteriormente. O resto da semana tinha muitos princípios também e muitas coisas de marketing que vêm até estruturadas no livro do Kahneman, que é o Thinking Fast and Slow.
Sim.
Foram os primeiros economistas comportamentais, salvo os primeiros psicólogos a receberem um prémio Nobel da Ciência, ou os primeiros psicólogos
Na verdade, é
a receberem um
um
prémio
prêmio
Nobel
Nobel
da
de
Economia.
Economia, né?
É, foram os primeiros psicólogos a receberem um prémio Nobel da Economia, que tem muito a ver com a forma como as pessoas agem, reagem, pensam e pensam que pensam, mas
O que
às
eles
vezes não.
dizem é que o termo economia comportamental é um rebranding da economia de maneira a se tornar mais respeitável dentro desse mundo, da
Talvez
economia, perdão,
menos
da
economicista.
psicologia. Um rebranding da psicologia de maneira a se tornar mais respeitável dentro do mundo dos negócios e tal.
É um livro muito engraçado e há também é fácil encontrar conteúdos à volta dele, coisas mais audiovisuais no YouTube, etc. Há um professor que me deu aulas lá também, que é o Shane Roberts, que tem uma série de vídeos interessantíssimos no YouTube, etc. E o terceiro, mais puro e duro, de negociação, uma coisa também de aplicação quase diária, chama o Never Split the Difference, de um tipo que se chama Chris Voss. E o Chris Voss parte do princípio que o splitting the difference, aquela coisa, vamos rachar esta negociação ao meio, é uma coisa inerentemente injusta. Ou seja, a probabilidade que a solução justa para uma negociação seja dividi-la 50-50 é muito baixa. E é um livro com inúmeras reflexões. Ele foi durante muitos anos um dos negociadores de reféns do FBI, e portanto lá está, ele não podia receber só meio refém, né? Ele, quando tinha um refém, tinha que receber o refém inteiro. E tem histórias muito engraçadas, tem também casos de aplicação prática muito simples. E há vários vídeos também no YouTube, alguns até bastante grandes. Havia um, não eram umas TED Talks, mas era uma coisa que a Google fazia, que eram uns meetings que eles faziam nos escritórios da Google na Califórnia e em Nova York, e num deles foi o Chris Voss. É um vídeo de um pouco mais de uma hora, em que tem bastante conteúdo do livro, portanto também é uma coisa muito fácil, muito acessível, e ele próprio tem um canal de YouTube com excertos, vá, com casos práticos de 10, 15 minutos, que é bem fácil de encontrar, mas o Never Split the Difference é um livro que eu recomendo a qualquer pessoa que queira repensar um bocadinho a forma como tenta capturar valor numa negociação e fazê-lo de forma a que a outra pessoa não sinta que está a perder nada com isso. Ou seja, não é uma postura adversarial, é uma postura de conseguir um bocadinho mais do que queremos sem que a outra parte sinta que está a perder, seja o que for. Tudo
Certo.
tem a ver com a percepção de valor que se cria e aquilo que é importante para mim e tentar perceber aquilo que importa ou não ao outro.
Ótimo, então ficamos aqui com essas três recomendações. Temos bastante material. Marcos, quem quiser saber mais sobre você, o seu percurso, onde você está, tudo isso, onde é que procura?
Lá está, no mundo digital, eu diria que o LinkedIn é onde nós estamos e onde é mais fácil estabelecer esse contacto. O meu LinkedIn, para além do meu nome, Marcos Drummond Borges, tem os meus contactos, portanto é muito fácil mandar uma mensagem por lá, mandar-me um e-mail, e qualquer pergunta, qualquer interesse, o que for, eu também. Dentro da minha disponibilidade, tento e consigo não deixar ninguém sem resposta.
Ótimo. E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode visitar hamlet.pt. Chegando lá, pode subscrever a nossa newsletter, Universidade B2B. Quem gostou deste episódio, pode deixar um comentário, um review positivo. Quem não gostou também, pode deixar o seu comentário, somos muito abertos. Mas quem gostou pode recomendar para os amigos, pode ouvir os episódios anteriores e não perder os próximos, porque a nossa intenção é em 2024 e nos anos seguintes continuar. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui, por partilhar conosco a sua experiência e sabedoria.
Eu é que agradeço, foi bom voltarmos a falar, já não nos víamos há algum tempo, mas foi giro estarmos aqui a pensar nestas coisas juntos.
Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.